Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página @AlexandrePatricio no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página @FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o máximo de pessoas.
Os episódios novos saem todos os sábados. Então, deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses. Ou psicoses, por que não?
Por que não?
Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco. E hoje nós vamos falar de um assunto que não pode faltar nesse mês do Setembro Amarelo, nesse mês de conscientização da saúde mental. E é um tema um tanto quanto espinhoso, doloroso, ainda é um tabu na sociedade, muitas pessoas não falam sobre, mas a gente acredita que a melhor forma de orientação é conversar sobre, né? De orientação, reflexão e até mesmo prevenção ou pós-venção.
Sim, iremos falar sobre suicídio.
Exato, esse tema aqui é tão difícil de falar, né, Fih? A gente fica tenso, a gente sabe o quanto ele é complicado e o quanto a psicanálise também, ao mesmo tempo, pode contribuir para a gente entender as raízes dos sofrimentos psíquicos das pessoas que praticam esse ato ou que pensam em praticar esse ato.
A ideação suicida, né? Ou seja, o que, que é o suicídio?
Exato. Então, o nosso episódio vai ser sobre isso.
Uhum.
E esse episódio ele vai ter uma composição um pouco diferente, porque a nossa convidada de hoje é especialista no tema. Ela estudou isso durante o mestrado e o doutorado dela, que foi feito em psicologia na PUC do Rio Grande do Sul. Ela é uma amiga minha muito querida. Atualmente, ela faz um pós-doc comigo na PUC de São Paulo. Ela é psicóloga, psicanalista. É a querida Samantha de Bigra Sá.
Maravilhosa.
A Sá tá no Insta com @SamanthaSá. Ela, como eu disse, é doutora em psicologia pela PUC Rio Grande do Sul e pós-doutoranda em psicologia pela PUC São Paulo. Atualmente, ela trabalha em consultório particular e também coordena grupos de estudos relacionados principalmente à psicopatologia, psicodiagnóstico. Então, a Samantha é uma referência para nós e eu queria muito que vocês ouvissem o que ela tem a contribuir sobre esse tema. Vamos lá?
Bora!
Olá, Alê. Olá, Fih. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com vocês, tratando desse tema tão importante e que eu venho estudando aí desde o meu mestrado lá em 2003 e que cada vez mais se faz presente nos nossos consultórios. E apesar disso, infelizmente, segue como um tabu na nossa sociedade, né? Fico pensando, será que as pessoas ainda acham que negar resolve a questão? Pois eu acho que não. É super importante que nós possamos falar sobre o comportamento suicida com abertura e franqueza. Eu sempre lembro o lema do Centro de Valorização da Vida, o CVV, no qual eles dizem que falar é a melhor solução. E nesse sentido, esse espaço do podcast e o alcance de vocês é muito precioso. Bom, não é novidade, né, que o suicídio é um problema de saúde pública e que impacta a nossa sociedade como um todo. Na página da Organização Mundial da Saúde, nós podemos encontrar que o número de mortes por suicídio supera os índices de óbitos por HIV, malária, câncer de mama e até mesmo por situações violentas como guerras e homicídios. E entre os adolescentes e os adultos jovens de 15 a 29 anos, o suicídio hoje é a quarta causa de morte. Os dados da OMS mostram ainda que a cada ano mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida no mundo. Isso representa uma média de um caso a cada 40 segundos. E além disso, para cada pessoa que morre por suicídio, outras 20 tentam. Ou seja, existe uma tentativa a cada 3 segundos. E isso sem falar nos casos de automutilação. Ou seja, de lesões autoprovocadas, né? Mas sem a intenção, pelo menos consciente, de morte. Aliás, as automutilações se tornaram uma verdadeira epidemia entre os adolescentes e os jovens, que muitas vezes se machucam como uma forma de lidar com a dor emocional e encontrar certo alívio temporário. Nós vemos aí uma expressão do sofrimento psíquico no próprio corpo. Agora, ainda falando um pouquinho sobre dados, especificamente aqui no Brasil, esses registros se aproximam de 14 mil suicídios por ano. Então, nós temos uma média de 38 casos por dia. E segundo dados do Ministério da Saúde, entre os anos de 2016 e 2021, houve um aumento de quase 50% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos e de 45% na população de 10 a 14 anos. Ou seja, né, os números têm aumentado entre crianças e adolescentes. Esse é um alerta para que a gente se ligue, porque é um triste reflexo do que vem acontecendo na nossa sociedade. Mas antes de seguir, eu acho interessante nós pensarmos o quanto o fenômeno da morte tem sido um dos temas mais discutidos ao longo dos séculos pelos mais diversos saberes, né? Seja da ciência, da filosofia, da religião, mas que ainda assim segue bastante incompreendida. Eu gosto muito de uma citação do Cassorla, na qual ele diz que a morte é um acontecimento que não pode ser descrito, pensado ou nomeado, porque não existem palavras para explicar o muito que se imagina e o pouco que se conhece sobre ela. Eu entendo a morte que ela tem um caráter único, né? E, além disso, íntimo e peculiar para cada pessoa. E justamente por isso, alguns indivíduos podem encará-la de uma forma natural, outros como algo muito assustador, ou ainda como um presente ou até uma punição. Também como algo inesperado ou mesmo como algo desejado. Então, nós podemos dizer que a morte é uma certeza cercada de incertezas. E isso nos possibilita mantê-la a uma certa distância. Mas a questão é que quando o modo de morrer diz respeito a um suicídio, essa situação faz com que a gente tenha que encarar uma morte decidida e programada. No ano de 99, o Irving Schneidman, que é um importante suicidologista, propôs o construto Psychake e definiu o suicídio como um ato intencional em que uma pessoa atormentada por uma dor psicológica insuportável vê na autodestruição a melhor solução. Ele descreve essa dor, que seria Psychake, né, a dor psicológica, como permeada por emoções negativas, como vergonha, raiva, revanche, desesperança e desespero, que são decorrentes de necessidades frustradas e que levam o indivíduo a terminar com a sua vida em uma perspectiva de cessar esse sofrimento tão intenso e intolerável. Ainda assim, né, eu entendo que a explicação das causas do suicídio ainda segue como uma incógnita para qualquer teoria psicológica, né? Uma vez que esse ato, além de complexo, envolve uma série de fatores que interagem de maneira específica em cada pessoa, em cada indivíduo. Então, o suicídio está longe de ser um comportamento simples. E como diz, vou citar de novo Schneidman, qualquer um que afirme que há respostas fáceis para essa complicada questão humana, simplesmente não compreende a natureza do homem. Então, o que a pessoa que comete um suicídio deseja não é a morte, até porque nem ele mesmo, né, nem ela mesma sabe o que, que isso seria. O que ele deseja é uma saída para se livrar da sua dor. A morte acaba se configurando como uma solução para resolver todo esse sofrimento. Não necessariamente, então, porque a pessoa quer morrer, pois ela não sabe do que se trata, né? O que a espera, mas porque a vida perdeu o seu sentido. Então, o sujeito que tem intenções suicidas carrega com ele, na sua estrutura psicológica, estados emocionais negativos, que podem ser de culpa, vergonha, angústia, dor por perdas e solidão. Isso tudo acompanhado de ideação suicida, ou seja, de ideias de morte, onde a intenção nada mais é que dar um fim a essas emoções. E muitas vezes, por não ter condições psicológicas para buscar ajuda profissional, vê na morte a maneira mais rápida para pôr fim a essa dor insuportável. Então, a gente pode entender, né, que o ato suicida traz consigo uma imensa, uma importante ambivalência, onde o sujeito procura a morte, né, o morrer, mas também é um ato desesperado por ajuda, um grito de socorro, principalmente quando essa pessoa demonstra sinais verbais ou comportamentais da sua intenção de morrer.
Bom, gente, eu acho que a Sá já trouxe aqui uma série de temas importantes, principalmente a questão quantitativa, os dados relacionados ao OMS, que são dados alarmantes,
muito,
né, Fih?
Muito, muito preocupante.
Muito preocupantes, principalmente quando a gente fala de uma população mais jovem.
Exato.
Né? Do suicídio está acontecendo com crianças e adolescentes.
Cada vez mais.
Cada vez mais, sim. Isso é o que tem nos preocupado bastante. Mas ela falou algo que eu fiquei pensando, que eu achei super bonito, eu acho que dá para a gente puxar o nosso fio da discussão por aí, que ela diz assim, que muitas vezes o indivíduo que busca o ato suicida como uma resolução possível para o seu sofrimento é um ato desesperado do limite da dor.
Sim.
Né? Então, eu acho isso muito interessante, porque o que a gente traz aqui, quando falta recursos, e aí a gente está falando de um contexto social, cultural nosso, que não preza pela saúde mental,
uhum.
Em que sentido? Não apenas, né, no sentido social mesmo, brasileiro, mas também no sentido político, no sentido,
sim,
de políticas públicas. A gente sabe o quanto a saúde mental ainda é inacessível para muita gente.
Sim.
Né? Muitas pessoas não podem fazer psicoterapia porque não tem condições, isso não é oferecido em rede pública, e quando é, tem uma fila gigantesca. Então, precisa ter um investimento maior nisso. No episódio da ansiedade, a gente trouxe o dado quantitativo, dizendo que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo.
Exatamente.
Relacionando isso à depressão, o Brasil é um dos países mais depressivos do mundo.
Uhum.
Então, de fato, são dados alarmantes que preocupam a gente pela ausência de recursos para a população. Esses recursos, muitas vezes, que não são disponibilizados pelas políticas públicas, por ações eficazes de políticas públicas. Então, o que nos resta? Né? Colocar um fim nesse sofrimento de forma imediata.
Uhum.
Né? Sem saber o que está além disso. Porque a gente não sabe. Existe aí uma ilusão de onipotência, um desejo, se a gente puxar a teoria psicanalítica, literalmente, as possíveis interpretações, a gente pode dizer que existe um desejo inconsciente de retornar ao útero materno,
uhum.
Porque a gente tem essa metáfora da mãe terra, então, quando a gente morre, a gente é enterrado, ou é cremado, a gente volta ao pó,
exato,
ao barro. Né? Então, tem essa metáfora de retornar ao colo da mãe terra, desse aconchego, desse acolhimento. Então, é um ato desesperador. Né? Bom, eu queria citar aqui um trechinho da passagem do livro do Cassorla, Estudos sobre o Suicídio, que foi publicado pela editora Blücher, e ele diz assim para nós: a vida em si não tem sentido. Essa falta de sentido estimula o ser humano a procurar um sentido, simbolizar o mundo, tomar distância, pensá-lo e transformá-lo em sua ausência. E a gente faz isso por meio do quê? de ideias, sentimentos, arte, ciência, filosofia, religião, verdades, mentiras. São formas de dar algum contorno a esse vazio existencial que atravessa a nossa vida.
É uma simbolização.
Isso, perfeito. Uhum. É um processo de simbolização.
Ok.
O suicida, no entanto, não encontrou o sentido, mas ele precisa desesperadamente dele.
Uhum.
Ao buscar o paraíso imaginário, ao permanecer vivo na mente dos outros, ao imaginar que sua morte mudou o mundo, faz com que sua vida e sua morte tenham algum sentido. Portanto, o suicida não quer morrer. O nada. Ele quer apenas dar um sentido à sua vida por meio da morte.
Fico pensando que uma pessoa que recorre ao suicídio, né, às ideações suicidas, enfim, ela tenha não recebido, na verdade, ela não tenha recebido nenhuma validação do meio e tenha encontrado na ideia do suicídio a única possibilidade de cessar um sofrimento que ela já carrega há muito tempo.
Exato, e aí eu fico pensando, quando você fala do meio, né, e receber essa continência, esse apoio, esse cuidado, que é algo que a gente tem dito aqui muito no podcast, que foi o tema que eu pesquisei nos meus últimos livros sobre a ética do cuidado em psicanálise, a gente começa a perceber que essa ausência de cuidado, muitas vezes, ela não se manifesta apenas por meio da ausência, por meio do silêncio, mas ela se manifesta também por meio da agressividade, né? Essa ausência de cuidado, essa ausência de empatia. Porque para eu ter cuidado com o outro, eu preciso ter empatia, eu preciso estabelecer identificações cruzadas. Eu preciso sentir na minha pele o que o outro também sente, né? Por isso que não dá para a gente tratar de um caso sem estudar a fundo...
É a raiz do problema, né?
A raiz do problema, perfeito.
O que simboliza tal agressividade.
Exato. Se a gente está tratando de um paciente que sofre na própria pele as dores da homofobia, do racismo estrutural, da exclusão social por conta da sua condição financeira, né? Tudo isso precisa ser considerado. Por isso que uma psicanálise unicamente ancorada em psicanálise, em metapsicologia, não faz muito sentido.
Não, não se sustenta.
Não se sustenta. E voltando um pouquinho, quando você traz essa importância do meio e do cuidado, eu penso, costurando com esse meu argumento da destrutividade, né? Da ausência do cuidado, que se manifesta, inclusive, por meio da ausência de empatia e da destrutividade. Então, a gente vê, muitas vezes, essa sociedade que cobra performance, perfeição, extremamente destrutiva, crítica, o quanto esses movimentos eles impulsionam o poder de um superego tirânico. E para eu poder me livrar desse sentimento de culpa que já está me afogando, né? Eu coloco um ponto final nisso. E aí a gente para olhar, por exemplo, o movimento, a dinâmica das redes sociais. Né? Essas críticas que são colocadas nos posts dos outros à torta direito, esse ódio gratuito, essa manifestação de destrutividade em relação ao outro, muitas vezes direcionado para pessoas que eu nem conheço.
Sim.
Né? Quantos artistas, figuras públicas sofrem com essa manifestação de ódio?
A minha destrutividade direciona algum objeto, nem que seja um objeto que eu não conheça, né?
Sim, ela vai para essa direção. E é curioso, né? Porque o Freud, por exemplo, vai dizer para nós que a pulsão de morte, ela busca um desligamento, né? Um retorno ao estado inorgânico, né? O estado inorgânico, o alívio de tensão. E a pulsão de morte, ela só se torna destrutiva quando ela se costura com a pulsão de vida, quando ela se amarra com Eros. E aí ela é ou defletida para fora, em direção ao objeto, né? Eu vou praticar atos de agressões com o outro, ou direcionada para mim, defletida para dentro. Aí eu tenho uma autodestruição.
Certo.
Né? E como a Samantha bem mencionou, o ato suicida ele não se manifesta somente no desejo de colocar um fim na vida, mas as práticas de automutilação.
Dúvida. Também. Automutilação, mas também poderia, a gente poderia colocar nesse inteirinho, o uso de drogas,
nossa,
bebidas alcoólicas.
Perfeito. Em excesso.
Ou, quem sabe, uma vida sem atividades, né, mais saudáveis, enfim.
É uma morte.
Isso
é
seria uma espécie de desligamento, não?
Total. Total.
Okay.
É uma forma de suicídio, ainda que inconsciente, né? Mas com alto grau de autodestruição.
Certo.
Então, o sujeito, ele vai buscando esse desligamento, sei lá, tenho pressão alta e não tomo medicação. Tenho colesterol e não cuido da minha alimentação.
É uma negligência consigo mesmo.
Exato. Né? Eu tô buscando uma autodestruição silenciosa. E que pode aparecer também por meio dos excessos, como você bem trouxe.
O que isso simboliza, novamente? Qual que é a raiz desse desligamento?
Por isso que é tão importante a gente olhar para as origens da vida, né? Para situações traumáticas, para o ambiente que o sujeito cresceu, para o olhar que ele recebeu ou não recebeu, para as intrusões ambientais que aconteceram ao longo desse desenvolvimento. E aqui eu acho fundamental, antes da gente ir para a próxima fala da Sá, que ela trouxe também contribuições incríveis costurando com a psicanálise, eu penso muito que a gente pode refletir sobre essa ausência de empatia ou até mesmo de cuidado em relação às pessoas que tentaram, né, esse gesto, esse ato suicida, ou que têm essas ideações e que são ainda mais culpabilizadas
e traumatizadas.
E traumatizadas socialmente.
É uma ausência de esperança, né?
Sim, muitas vezes esse sofrimento ele não tem validação.
Exato.
Né? Então,
aí não tem como não pensar em inferência, né?
Exato, porque a gente vai pro desmentido, né?
Sim.
Então, eu tô aqui com sofrimento, com um sentimento de solidão, de abandono, sou extremamente criticado por todo mundo, não encontro amparo em lugar nenhum, vou me abrir com alguém e falar, mas você tem tudo para ser feliz, olha para sua vida, você tem saúde, né? Você tem um trabalho, mas não, essa ausência de sentido na vida, esse vazio que começa a tomar conta de mim e que só vai ter sentido se eu recorro a uma ilusão de onipotência de que, eu deixarei minha marca, lembrarão de mim depois que eu for. É um ato de desespero, de muita dor, que não é validado pela sociedade.
Exato, quando o indivíduo fala, não, mas você tem tudo, por que não ser feliz, né? Ele já está invalidando.
Total.
Esse indivíduo que busca, através da ideação suicida, uma solução, né? Uma solução de compromisso, ele já está sozinho.
Perfeito.
Porque ele não é compreendido por ninguém.
Perfeito. É um ato extremo de um grande desmentido, de uma grande situação traumática.
Uhum.
Né? Então, eu não encontro um lugar que possa acolher efetivamente o meu sofrimento. Uma sociedade que julga, que despeja a destrutividade e que não está pronta para acolher aquilo que a gente acha que é da ordem do diferente, né? O Byung-Chul Han vai dizer, por exemplo, dessa aniquilação de Eros, né? Essa destruição de Eros. Eros é o amor. Uhum. Né? O Freud, inclusive, utiliza Eros quando ele se refere à pulsão de vida.
Sim.
Eros é o deus do amor, né? O cupido.
Uhum.
Então, essa ausência de Eros, essa aniquilação de Eros, ela envolve também a aniquilação do outro.
Sim.
Quando a gente está olhando para uma sociedade de performance extremamente narcísica, né, no sentido individualista do termo, eu busco o meu sucesso individual, eu estou rompendo valores como solidariedade, tato, diálogo, compreensão, laços. Eu estou rompendo isso, porque o que importa é o meu eu. Né? É cada um por si e ninguém por todos.
Difícil.
E aí a gente tem mais conteúdo para pensar sobre esse sofrimento psíquico e o que leva o sujeito ao ato. Né? Principalmente tomando como base essa cultura neoliberal e essa filosofia, né? Esse sentimento de valorizar o eu em detrimento do outro. Uhum. Eu acho que isso a gente precisa pensar um pouquinho.
Sim.
Bom, mas vamos ouvir o que a Sá tem para dizer para nós. Vamos lá?
Vamos.
Na psicanálise, nós podemos encontrar diversas perspectivas dependendo do autor que a gente estuda ou está estudando. Então, a gente pode pensar, por exemplo, para Freud, a partir da dualidade pulsional, a empreitada da pulsão de morte seria levar o eu da inquietação para a quietude, ou da vida, do orgânico, para o inorgânico. Já o Winnicott, que não acreditava na pulsão de morte e tendo como base a sua teoria do desenvolvimento maturacional, pensou sobre a existência de um estado de solidão e pré-dependência a partir do qual surge o sentimento de estar vivo. E esse estado vai ser o responsável por fornecer o colorido, as ideias ou as fantasias sobre o estado de não existência anterior. Então, para ele, o estado de ser vem dessa solidão essencial, ou seja, um estado de não ser, que antecede o surgimento dos instintos e também o reconhecimento da dependência absoluta. Então, para o Winnicott, o desejo de estar morto é, em geral, um disfarce para esse desejo de ainda não estar vivo. Ele vai nos dizer que muito do que geralmente é dito e sentido a respeito da morte, na verdade, se refere a esse estado anterior ao estar vivo, no qual estar sozinho é um fato e a dependência ainda se encontra muito longe de ser descoberta. Para ele, a vida de uma pessoa, então, é o intervalo entre dois estados de não estar vivo. Então, se a gente segue numa perspectiva unicotiana, o comportamento, a ideação suicida vai ter as suas raízes fincadas no momento do amadurecimento em que alguma falha da provisão ambiental, ou seja, da função materna, de quem exerce essa função, impede a continuidade saudável do ser. Outra perspectiva ainda proposta por Winnicott é a associação do suicídio à defesa do falso self, que vai se constituir quando o verdadeiro self não puder emergir pela falta de um ambiente inicial facilitador, suficientemente bom, quando pode então se organizar novas defesas contra a dilapidação do verdadeiro self, sendo como resultado um suicídio. Mas ainda assim, esse ato extremo, o Winnicott vai nos dizer que pode ser considerado como um gesto de esperança, na medida em que o suicídio pode ser o último e, quem sabe, o único gesto espontâneo, organizado e consumado pelo falso self numa tentativa de evitar o aniquilamento do verdadeiro self. Nesse sentido, eu penso que pode se formar um tipo de círculo vicioso. O que eu quero dizer? Se nós temos um indivíduo que se constitui com um ego frágil, que segue precisando se submeter às exigências do mundo externo, ele termina por se enfraquecer ainda mais. E ao não conseguir alcançar as expectativas impostas de fora para dentro, a vida pode deixar de ser digna de ser vivida. E a existência se tornar vazia de sentido. E aí, se a gente pensa, né, no atual contexto pós-moderno, capitalista, neoliberal, em que vivemos, que é caracterizado por excessos sociais, pela superficialidade, a aparência, a pressa, a recusa e a primazia do prazer, a gente vê surgir cada vez mais sentimentos de não pertencimento e de inadequação. Em níveis maiores, muitas pessoas têm sofrido das chamadas patologias do vazio, né, que remetem quase que invariavelmente, a gente pode dizer, a importantes falhas ambientais e relacionais que são constituídas lá nos primórdios da vida. Essas são experiências que levam à ocultação do verdadeiro self, fazendo com que o sentimento possa ser de que realmente não há motivos para viver. Outro ponto que eu considero importante é a associação do suicídio com os transtornos mentais. Uma vez que a Organização Mundial da Saúde vai nos trazer que em torno de 95% das pessoas que se envolvem num comportamento suicida têm algum transtorno mental. E entre eles, principalmente a depressão. E na cultura do imediatismo, muitas pessoas, ao invés de buscar uma análise ou uma terapia, recorrem para o uso da medicação. A questão é que eu penso que a depressão não é uma simples febre e antidepressivo não é dipirona. Aproveitando essa metáfora, dipirona também não cura a febre, até porque febre é sintoma, não é doença. Então, é preciso investigar o que está causando o sintoma para sim tratar o que está acontecendo. Então, de forma semelhante, antidepressivo também não cura a depressão. Existem questões muito mais profundas e complexas, né? E não é algo que deva ser minimizado ou ignorado. Pelo contrário, é fundamental compreender as causas que estão por trás e oferecer um apoio adequado às pessoas que se encontram deprimidas ou em estados depressivos. Então, a questão é importante acolher e auxiliar essa pessoa a buscar uma ajuda especializada. E para finalizar, é importante lembrar que o sentimento de ambivalência é um elemento característico nas pessoas que pensam e tentam o suicídio. Que quase sempre eles querem, ao mesmo tempo, alcançar a morte, mas também viver.
Bom, gente, tem muita coisa para falar, né, sobre esse tema. É, eu acho que a Samantha foi extremamente certeira quando ela traz essa visão de diferentes autores, que é isso que a gente trabalha lá na PUC também de São Paulo, na Sim. nossa pesquisa, essa comparação de linhagens psicanalíticas. E eu acho que é isso que enriquece também a nossa escuta e nosso olhar para o sofrimento. Ela trouxe a visão freudiana, winnicottiana. Dá para a gente também pensar numa visão kleiniana, quando a gente fala, por exemplo, da Melanie Klein e da concepção do ego precoce, que o indivíduo, o bebê kleiniano, é atravessado pela pulsão de morte destrutiva desde o início da vida. E uma forma que ele tem de se defender contra isso é projetar essa pulsão de morte para fora e, ao mesmo tempo, introjetar esse ambiente, né, para dentro. Mas se eu projeto essa pulsão de morte, mancho o ambiente por ela e não tenho um ambiente que possa transformar essa destrutividade em algo bom, eu vou introjetar uma série de objetos persecutórios que vão fazer parte do meu mundo interno.
Aí, nesse sentido, é inevitável não pensar em Wilfred Bion também, quando ele apresenta para nós o conceito de reverie, dizendo que aquilo que o bebê, o indivíduo, a criança, o adulto projeta no ambiente, muitas vezes busca por uma simbolização que ele não consegue fazer.
Isso, precisa ser sonhado em conjunto.
Exatamente.
Né, com
então
a
ele
mãe.
Vai fazer uma identificação projetiva, ou seja, ele vai pegar esses conteúdos internos, vai projetar ali para uma outra pessoa, uhum. que vai ter de fazer uma simbolização. Uhum. Né? E eu fico me questionando. Na ausência dessa simbolização, o que ocorre? Fica um vazio?
Ou uma introjeção também, né? O meu gesto cai no vazio, as projeções do bebê caem no vazio, porque elas não são contidas. Ou uma introjeção desse mundo externo, que vai virar um mundo interno repleto de objetos persecutórios.
Ou seja, a projeção, nesse sentido, ela pode ser vista como uma esperança.
Sim, uma esperança que vai ao encontro de uma comunicação que precisa estar lá para acontecer.
É isso que Bion fala, né?
Sim, sim, total. E aí que tá, né? Se o meu mundo interno fica repleto de objetos persecutórios, eu não tenho aonde me recolher, aonde me esconder, né? A gente sabe que quando a coisa aperta, a gente se recolhe no nosso mundo interno.
Uhum.
É a nossa proteção. Então, a gente fica mais quietinho, mais isolado, mais encapsulado. Se esse mundo interno está lotado de objetos maus, ele se torna um mundo amedrontador. Então, se eu não tenho onde me refugiar, eu também coloco um fim nisso.
Uhum.
Né? E colocando um fim nesse mundo interno, de objetos maus, eu coloco um fim também na vida.
Exato.
Também é um ato de desespero, de muito sofrimento.
Sim.
Né? Então, é interessante a gente pensar em todos esses caminhos, essas perspectivas psicanalíticas, e costurar tudo isso com essa temática, né, e com a nossa atualidade. Lembrando, antes disso, gente, a gente queria falar para vocês, já que a gente está conversando sobre saúde mental e várias temáticas relacionadas a isso, a Casa do Saber, esse mês de setembro, ela lançou vários cursos relacionados à temática de saúde mental.
Sim.
Então, tem cursos sobre amor, solidão, depressão, ansiedade, o trauma.
Exato.
Que é o curso que eu lancei esse mês, trabalhando a teoria do Ferenc, que a gente mencionou aqui.
Uhum.
E também tem uma teoria do Bion, que, um curso de Bion que a gente falou aqui agora sobre ele brevemente.
Dá para fazer um belo de um estudo sobre o desmentido, sobre a Heavy, que a gente passou aqui brevemente nesse episódio.
Sim, gente. A Casa do Saber é uma plataforma de cursos online e os nossos ouvintes têm um desconto especial na assinatura anual da casa. Basta digitar o cupom PATRICIO10 e vocês têm um desconto que vale super a pena na hora de assinar. Lembrando que todos os cursos da casa tem certificado e eles são válidos como horas complementares para as universidades.
Para estudante de psicologia, essa é a melhor coisa do mundo.
Dá-lhe hora complementar, né?
Sim.
E também é possível assistir aos cursos no computador ou no celular, espelhar em Chromecast ou ouvir com a tela do celular bloqueada como um podcast. E cada assinatura da casa dá direito a um professor da rede pública a uma assinatura 100% gratuita. Essa é uma campanha da casa de democratização do conhecimento.
Campanha importantíssima, diga-se de passagem.
Bom, trazendo tudo isso para a contemporaneidade, eu penso muito hoje no ato suicida, claro, como um resultado dessa sociedade extremamente egocêntrica, individualista, competitiva e de performance, né? Como a gente citou agora há pouco. O livro do Bill Shuhan, que eu disse, que eu mencionei no bloco anterior, da coleção publicada pela editora Vozes, né, dos livros pequenininhos, e o livro que eu mencionei é Agonia do Eros.
Uhum.
Que é bárbaro. E tem um trecho que eu queria compartilhar com vocês, que ele diz assim, ó. Ele vai falar assim para nós. Atualmente, né, nessa era neoliberal, o outro é sexualizado como objeto de excitação. Não se pode amar o outro, a quem se privou de sua alteridade. Só se pode consumi-lo. Nesse sentido, enquanto for fragmentado num objeto parcial sexual, não será ainda uma pessoa inteira. Não existe uma personalidade. Ou seja, a gente não consegue se relacionar com outro enquanto a gente enxerga ele como algo a ser consumido. E por que a gente está falando isso, gente? Porque os relacionamentos hoje eles têm um peso gigantesco nas ideações suicidas, nos atos suicidas e também nesse suicídio inconsciente que a gente mencionou, nessa autodestruição inconsciente. Ai, terminei aquela relação, fui descartado, né? Vou ali me entregar para bebida alcoólica, para drogas, enfim, para essa autodestruição do meu corpo, ainda que inconsciente, que vai levando a uma morte gradual. Então, se a gente está lidando com uma sociedade que coloca o outro como um produto e descarta esse outro como um objeto,
verdade.
É claro que isso vai ter um impacto muito grande nas relações humanas.
Tem suas consequências.
Então, eu acho interessante a gente pensar o quanto, se esses números estão crescendo cada vez mais, tanto de ideações suicidas, de atos suicidas, de depressão, de ansiedade, que a gente já falou nos episódios anteriores, crises de pânico e a constante medicalização do sofrimento psíquico.
Cada vez mais.
Cada vez mais. Não à toa a gente vê uma farmácia a cada esquina. Né? E isso é preocupante, porque a indústria farmacêutica está bilionária. E aqui, novamente, nós não estamos desvalorizando a medicação. Né? E nem condenando o seu uso. Muitas vezes, muitos pacientes nossos conseguem vir para análise graças à medicação.
Sim.
Mas aí que tá, é um trabalho conjunto da psiquiatria, do uso da medicação e da psicoterapia, da psicanálise. É importante. O que a Samantha disse no final da fala dela é tão delicado e, ao mesmo tempo, tão profundo.
Intenso.
É, quando a gente trata uma dor de cabeça tomando dipirona, a gente não está tratando a raiz do problema. A gente está tratando o sintoma,
exato,
a superfície. Se a gente só medica alguém que está passando por um momento, né, por um transtorno grave de depressão, de ansiedade...
A gente anestesia.
A gente anestesia. A gente está tentando tampar aquele sofrimento de forma instantânea, rápida. E, novamente, a gente faz a ponte com essa era neoliberal do rápido, do instantâneo. Da produtividade.
A gente não pode parar.
Exato. Eu não tenho tempo para ficar doente, eu não tenho
tempo
para sofrer.
Não tem tempo nem de se ouvir, né? Ouvir o próprio sofrimento, olhar para dentro. É como se não houvesse dentro.
É como se não houvesse dentro, perfeito. E aí a gente vai para fugas, muitas vezes desesperadoras, para sustentar essa ilusão de onipotência que muitas vezes foi perdida ou sequer conquistada.
Exato. Às vezes o indivíduo já está vivendo no automático já há alguns anos.
Uhum, uhum. Né? Sim, sim. Voltando ao Cassorna, no livro mais curtinho dele, chamado Suicídio, Fatores Inconscientes e Aspectos Socioculturais, Uma Introdução, também publicado pela editora Blucher, ele traz para nós uma afirmação muito importante. Ele diz assim... A agressão ao ambiente, uma das motivações dos atos suicidas e que muitas vezes leva ao revide da sociedade, explica a pouca importância que certas pessoas dão às tentativas de suicídio. A ideia de que suicida somente quer chamar a atenção, que, se realmente quisesse, teria morrido, não está correta, ainda que possa fazer parte do conglomerado conflitivo. Equipes de saúde despreparadas para lidar com aspectos mentais e emocionais podem também desprezar os pacientes trazidos por tentativa de suicídio, principalmente quando os atos são pouco graves do ponto de vista médico.
Fato.
E aqui a gente entra no terreno do desmentido, né?
Sim.
Que a gente começou a discutir no bloco anterior. Eu lembro, acho que para fechar... E, é claro, a gente está longe de esgotar esse tema e de encerrar o nosso debate, porque esse assunto, como eu disse, é extremamente espinhoso, mas muito necessário.
Uhum.
A gente falou um pouquinho, antes de eu citar essa situação, a gente falou um pouquinho de uma... da questão da pós-venção do suicídio. Então, eu acho que é muito importante a gente entrar um pouquinho nesse tema, ainda que no finalzinho do episódio, para falar do quanto é fundamental a equipe de saúde pública, né, os psicoterapeutas, os psiquiatras, estarem preparados para acolher essas famílias, né, que tiveram algum membro dessa família que cometeu o ato suicida. Ou quando essa família fica em pedaços... muitas vezes se culpando também, tomada por culpa, por angústia. Ah, poderia ter feito isso, poderia ter feito mais. Então, a importância do acolhimento e da compreensão dos profissionais de saúde mental nesse sentido é essencial para a recuperação emocional dessa família. Para a recuperação psíquica, né, Fi?
Sim.
Porque eu acho que é juntar os cacos.
Não ao menos, não somente ouvir, mas muitas vezes falar também, né? Ser a voz que essa pessoa perde, né? É uma forma de você introduzir símbolos para aquela pessoa que perdeu a motivação da vida.
E que muitas vezes está enfrentando um trauma, né? Porque perdeu um ente querido de uma forma inesperada, uhum, como acontece no ato suicida,
sim,
é você lidar com algo da ordem do indizível.
Exato.
Do traumático.
O indivíduo, ele não consegue dizer nada sobre aquilo.
Exato.
Mas ele vive em profunda tristeza.
Sim.
Culpa.
Sim. Culpa.
Né?
Ressentimento.
Mágoa.
Sim.
Né?
Perfeito.
Raiva, às vezes.
Sim.
Enfim. Bom.
Bom... Para terminar, eu gostaria de citar uma passagem que, certa vez, eu ouvi numa supervisão. E essa passagem me tocou tanto. Bom, na verdade, isso aconteceu comigo. E eu queria compartilhar com vocês. É um recorte muito breve de uma paciente que chegou para mim e que tinha tido algumas tentativas suicidas. Era adolescente. E a família meio que não deu muita importância, achou que ela estava chamando a atenção. E ela se sentiu muito desamparada nesse sentido. E a gente estabeleceu um laço muito profundo. E aí ela disse assim para mim, né? Ela falou assim: ah, Alê, eu tô de novo com essas ideias na cabeça, porque eu não encontro sentido na minha vida. E aí, isso era a nossa quarta, quinta sessão, era algo muito recente. Ela disse assim: se eu cometer suicídio, você vai sentir minha falta? Aí eu falei assim: olha, a gente tá começando a se conhecer agora. É claro que eu vou sentir sua falta, mas pra eu ter certeza que eu vou sentir muito a sua falta, eu preciso que você continue vindo às sessões.
Que manejo bonito e sensível.
Isso deu a ela um gatilho de vida, de estar presente, de continuar vindo e de se manter viva. Por mais que aquela dor que ela sentisse fosse da ordem do indizível, essa dor começou a ganhar contorno e sentido à medida que tinha alguém ali, de verdade, de carne e osso. Com e alma.
Honesto,
pra poder,
né?
É, para poder escutá-la, né? Eu acho que é isso, gente. Acho que dá para a gente terminar por aqui, seguir pensando e falar sobre esse tema que é tão necessário e que precisa ser discutido.
Sim.
Silenciar não é a melhor saída.
Não.
A nosso ver. Né, Fi?
Espero que seja também o de outras pessoas, né?
Acho que sim. Então é isso, gente.
Sigamos pensando.
Sigamos. Um beijo.
Um beijo
e até o próximo episódio.
Até.